Pai, nós te louvamos e te agradecemos por termos a oportunidade de estarmos lendo a tua palavra bendita. Santo Deus, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e nos tem dado o imenso privilégio de termos em Cristo Jesus a eleição para a salvação. Ó Senhor, nós te louvamos pelos grandes privilégios que temos de fazermos parte do Teu povo. Agora, Senhor Deus, nos dá o reconhecimento dessa graça maravilhosa e nos dá também o entendimento que com grandes privilégios também se vêm grandes responsabilidades. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quando dizemos amém após uma reunião é porque nós concordamos com uma oração, é porque nós concordamos com a oração. O amém, eu quase não ouvi o amém. O tema desse sermão é que com grandes privilégios também se vêm grandes responsabilidades. Com grandes privilégios também vêm grandes responsabilidades. O apóstolo Pedro, escrevendo à igreja que está sendo perseguida, formada por judeus e gentios, após ter falado da santidade do amor, agora ele nos dá o vislumbre do grande privilégio que nós temos na pessoa bendita de Jesus Cristo. No versículo 3, ele falou que se nós já temos a experiência de que o Senhor é bondoso, ou seja, se Deus já mostrou que Ele tem misericórdia para conosco, pois Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, agora Ele diz que nós devemos nos chegar para Ele. Para Ele quem? Para Ele, Jesus. Ninguém se chega a Jesus por si mesmo. Ninguém busca a Deus. Não há justo, nenhum sequer, diz a Escritura. Só se chega a Jesus aquele que, pela graça de Deus, foi eleito antes da fundação do mundo e que no tempo foi inspirado, transformado, regenerado pelo Espírito Santo de Deus. A ideia de que alguém é capaz de ir a Deus por si mesmo é absurda quando lemos a palavra. Por isso é dito aqui por Pedro: se você já tem a experiência que o Senhor é bondoso, se você já foi salvo, se você, como alguém regenerado, recém-nascido, um bebê, quer o genuíno leite da palavra, você deve se chegar a Jesus. Com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. Nós lemos durante o ato de contrição sobre a blasfêmia com o nome do Senhor. Se chegar a Cristo é tomar o nome de Jesus sobre você. É reconhecer que antes de qualquer coisa você é um cristão, um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, alguém que deve viver como Jesus viveu. Portanto, com o grande privilégio de termos sido eleitos, no tempo termos sido regenerados pela vocação eficaz do Espírito Santo, e então nos voltarmos para Ele, nos chegando a Ele, vem a grande responsabilidade de sermos testemunhas de Jesus em nossos atos, palavras, pensamentos. Nós devemos chegar a Ele, que é a pedra viva. Ele é a pedra que vive. Lembra da pedra espiritual que seguia os israelitas enquanto estavam no deserto? A mesma que forneceu água para eles duas vezes, sendo que na segunda vez bastava Moisés falar a pedra. Com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. No texto que nós lemos, Moisés falou para Deus e Deus passou para eles, diante dele, a bondade dele. Moisés recebeu de Deus a confirmação de que Deus o conhecia pelo nome. Mas quando Deus deu uma ordem e Moisés não conseguiu controlar a sua ira, ele bateu na pedra duas vezes, sendo que era para ele falar com a pedra. E por isso ele não entrou na terra prometida. Com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. Jesus é a rocha onde estamos firmados. Jesus é a rocha que nos garante que a edificação da nossa vida não será em vão. Não será destruída pelos ventos da tribulação, ou mesmo pela perseguição, ou mesmo pelos nossos próprios pecados. Nós não poderemos destruir, porque a pedra em que estamos firmados, ela é viva. Mas ela foi provada pelos homens, tem sido provada pelos homens, que é o texto aqui, quando está escrito aqui que ela foi rejeitada sim pelos homens, no original, no grego, ela foi provada, foi medida, foi avaliada pelos homens, mas os homens a rejeitaram. Lembra de Jesus diante de Herodes? Herodes queria conhecer Jesus, mas quando Jesus esteve na presença dele, ele olhou, mediu, pediu para ele fazer um milagre, não gostou do que viu, colocou sobre ele a sua capa e o despediu. Lembra de Jesus diante do Sinédrio? Os homens o mediram. Naquele tempo, quando você fazia a conjunção das pedras, elas tinham que ter o formato correto para encaixar. É nesse sentido que eles olharam para Jesus, ele não se encaixava nas ideias dos homens. Assim ainda é hoje. Ele não se encaixa nas ideias dos homens. Nós podemos e devemos fazer a chamada externa do Evangelho para todos e dizer: cheguem-se para Jesus, vão até ele, ele é a pedra viva, dele corre o rio da água da vida. Mas se eles não tiverem o Espírito, eles o rejeitarão. Não é por causa de você, não é por causa da sua capacidade de convencimento, mas sim porque é o Espírito, e Deus mostra misericórdia para quem ele quer ter misericórdia. Os homens rejeitam a Jesus, e muitas vezes isso esfria a fé daqueles que têm o grande privilégio da eleição e da salvação. Não pode ser assim, meus irmãos. Não pode ser assim, como o próprio texto aqui diz. Mas para com Deus, Jesus é uma pedra eleita e preciosa. Se para o Pai, Jesus é o seu eleito e ele é precioso para Deus, quanto mais para nós. O Pai ama o Filho desde a eternidade, e mesmo assim, ele o deu por nós. Esse é o nosso grande privilégio. Deus Pai nos amou a tal ponto que aquele seu eterno amor pelo Filho não o impediu de dá-lo por nós. Ele é a pedra eleita e preciosa, o fundamento de Deus, o primogênito de entre os mortos, o nosso Salvador. Continuando o texto, Pedro diz: se esta pedra é preciosa e eleita para Deus, também nós, como agora pedras que vivem, antes da nossa regeneração, pedras mortas, inúteis, rejeitadas, mas agora regenerados por Deus, aplicando a graça da eleição pelos méritos de Jesus, justificados através da fé na obra que ele fez, ele nos tornou pedrinhas vivas. Aquilo que Pedro disse, inspirado pelo Espírito: tu és a rocha, a pedra, o Cristo. Porque Pedro não era a pedra, eu não sou a pedra, você não é a pedra, Jesus é. E Pedro não declarou diferente naquele texto do Evangelho. Quando ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele anunciou: Tu és a pedra de fundação de toda a fé. Tu és o eleito de Deus, o prometido, o mais precioso. E agora nós, Petros também, significa pedrinha. Agora nós, pedrinhas que também vivemos, porque estamos unidos em Cristo. Se não estivermos unidos em Cristo, estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas estando unidos em Cristo, em união com Cristo, somos pedras que vivem, e de nós devem transbordar rios do Espírito para que outros creiam. Nós, como pedras que vivem, somos edificados pelo próprio edificador, Jesus Cristo, para sermos casa espiritual de Deus. Deus agora não tem mais templos aonde Ele habite. Deus habita agora em sua casa espiritual, que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E aqui no nosso tempo nós vemos um erro clássico. Não há casa espiritual de Deus sozinho. Só existe casa espiritual de Deus sendo edificada, quando está sendo edificada em união. É necessária a reunião de igrejas locais aonde o Evangelho esteja sendo pregado. Ninguém é crente assistindo culto na televisão. É preciso a comunhão para que as pedras estejam unidas sobre o fundamento de nossa fé, sobre aquele que é a base de tudo, a pedra vida, viva que é Jesus. Nós somos casa espiritual para um sacerdócio santo, um sacerdócio sem mácula, um sacerdócio sem inclusão de pecado. Nós fomos separados para Deus. O texto aqui diz que agora nós não precisamos de um sumo sacerdote humano, nós não precisamos que ninguém interceda por nós. Nós podemos falar diretamente com Deus através da intercessão da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, Deus de Deus, luz de luz. Todos somos sacerdotes. E aqui está a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes. Mas esse sacerdócio deve ser santo. Naquela época, o sumo sacerdote levava na fronte da sua face: santidade ao Senhor. Nessa época, sou eu e você que levamos diante da nossa face: santidade ao Senhor. Nós somos o sacerdócio santo de Deus. Nós devemos andar como Cristo andou. Nós estamos em união com Cristo, assim como Ele é a pedra viva e preciosa para Deus. Nós somos pedras vivas, com grandes privilégios, há grandes responsabilidades. Nós não fomos eleitos apenas para a salvação, nós fomos eleitos para a edificação, a santificação e o testemunho a todo o mundo do que é andar com Cristo. Além disso, você e eu somos casa espiritual, sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Sacrifícios que só são aceitos por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não acredite que você possa fazer alguma coisa para Deus por sua conta. Não acredite que você faz alguma coisa e recebe alguma coisa por causa do seu mérito. Não, nós não temos mérito diante de Deus, nem eu nem você. Mas por causa da intermediação de Jesus Cristo, nós devemos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Abra comigo lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto racional, onde nós prestamos culto a Deus, utilizando a capacidade da razão, pois isso é parte da nossa imagem e semelhança de Deus, e que nos mostra totalmente diferente dos animais. Nós raciocinamos. Lembra por que nós lemos o texto lá sobre a imagem e semelhança? Porque quando se matava alguém, o critério da lei é matar o outro, porque destruiu a imagem e semelhança de Deus. E quando se matava um animal, bastava dar outro em pagamento? É porque só nós temos a imagem e semelhança, só nós pensamos, só nós reagimos de maneira racional. E aqui o primeiro sacrifício agradável a Deus é exatamente a sua adoração. É o culto que prestamos a Deus com a nossa vida, decidindo não pecar, decidindo no dia do domingo estar aqui pela manhã para ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, voltar à tarde, porque esse é o critério da palavra. No dia estabelecido pelo Senhor, devemos cultuá-los como povo, pela manhã e pela tarde. Este é o primeiro sacrifício que você deve fazer. Abrir mão dos desejos da sua carne, da sua inclinação pecaminosa, para viver a sua inclinação espiritual ao máximo. O outro sacrifício é o sacrifício do serviço. Abra aí em Romanos mesmo, Romanos 15, 16. O apóstolo Paulo fala: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. O sacrifício do serviço que nós fomos chamados para fazer, para anunciar o Evangelho a outros, para que eles possam crer, para ensinar todas as coisas que Jesus ensinou, cumprindo a grande comissão, é parte do sacrifício que é agradável a Deus, sacrifício espiritual. Portanto, como você tem o grande privilégio de ser um eleito e salvo em Cristo Jesus, você agora tem o grande dever de servir ao teu próximo ainda não salvo, pregando o Evangelho a ele. Isso não recai sobre os ombros apenas dos oficiais da igreja. Isso é dever de todo cristão, pois nós somos sacerdotes, pedras vivas, edifício espiritual de Deus. Lá em Hebreus, peço que você abra comigo lá no livro de Hebreus, capítulo 13. E acompanha a leitura dos versículos 15 e 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Aqui nós vemos o sacrifício de louvor que devemos prestar a Deus, pois nós carregamos o nome de Jesus e no frontal santidade ao Senhor. Nós pertencemos a Ele, é o nome dEle que estará sobre nós pela eternidade. Por isso nós devemos louvá-lo em todo o tempo com os nossos lábios. O sacrifício dos bens, é dito aqui no texto, que nós não devemos negligenciar a mútua cooperação. Como eu já tenho ensinado, se você tem abundância, não é para você nem é para sua família. A abundância que Deus te deu é para que o povo de Deus, onde há necessidade, seja suprido. E quando você tiver necessidade, você também seja suprido. Esses são sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Também vemos aqui o sacrifício das boas obras. Não negligencieis a prática do bem. Nós precisamos praticar o bem ao próximo, como pedras vivas. E o último sacrifício é o sacrifício da submissão. Observe o versículo 17 de Hebreus 13: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo, porque isso não traz proveito a vós outros. Então, o sacrifício da submissão àqueles que Deus colocou sobre você na casa espiritual. Não porque eles são superiores, pelo contrário, somos todos sacerdotes. Mas porque nosso Deus é um Deus de ordem. E de acordo com a ordem dele, ele colocou funções. E na casa de Deus existem essas funções: presbíteros e diáconos. Portanto, submeta-se a eles, enquanto eles se submetem à palavra de Deus, pois isso é um sacrifício espiritual agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Continuando no nosso texto, aonde grandes privilégios trazem grandes responsabilidades, é dito no versículo 6: pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Agora, na Sião de Deus, que é a união entre judeus e gentios convertidos, Deus estabeleceu a sua pedra de fundamento, a sua rocha de salvação, Jesus Cristo, e quem nele crê não será de modo algum envergonhado. Este não será envergonhado, diz em relação ao respeito do dia do juízo. A nossa esperança de salvação será completa naquele dia. Nós não passaremos vergonha diante do tribunal de Deus. Ele é a pedra eleita e preciosa. Por isso, no versículo 7, é dito que para nós, os que cremos em Jesus, ele é a preciosidade. Ele é o maior tesouro. É por isso que ele ensinou nas suas parábolas sobre o Evangelho a pérola de grande valor, o tesouro no campo. Você deve vender tudo, você deve abrir mão de tudo, porque Jesus é a preciosidade, é aquilo que mais tem valor na sua vida. Você tem feito isso? Você tem entendido o grande privilégio que você tem? Você tem entendido agora a grande responsabilidade que você tem de regular a sua vida para que Cristo esteja no centro, Cristo seja adorado, Cristo seja anunciado, Cristo seja tudo para você? Você entendeu isso? Nós precisamos entender isso como povo de Deus. Porque não agir assim, Pedro diz ali, pelo Espírito, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, a pedra principal, a pedra de fundamento, a pedra em que o edifício está estabelecido. Sem essa pedra, o edifício cai. Para o descrente, então, sem Jesus, toda a sua construção levará à vergonha final, ao destino eterno dos pecadores, que é o inferno, o lago de fogo, a segunda morte, onde Deus está eternamente como juiz, sem qualquer misericórdia. É isso que aconteceu com aqueles que não creram em Jesus durante a história. Ele diz, o versículo 8, é a pedra de tropeço. E quantos têm tropeçado em Jesus? Quantos têm entrado para a igreja visível? E quando as demandas verdadeiras do Evangelho são apresentadas, quando não é apresentado o Evangelho água com açúcar e um Jesus bonachão, mas o verdadeiro Jesus, eles têm tropeçado na pedra, têm abandonado o caminho, têm se voltado para os prazeres do mundo. Eles estão sendo desobedientes. Para eles, ele é a rocha de ofensa. Eles que não creem, se não se arrependerem, provarão o que está escrito no texto. Os desobedientes, os incrédulos foram postos ali para mostrar que existem vasos para desonra. Cada um precisa analisar a sua vida e saber o que ele fará de Cristo. Se você já chegou a ele, se você já conhece que ele é bondoso, você tem coisas para acertar na sua vida, eu também tenho. Ele precisa ser para nós o maior tesouro, a pedra mais preciosa. Aqui, no original, o apóstolo, no idioma original, está mostrando que Jesus é aquela pedra pronunciada por Daniel. A pedra que foi cortada pelo hábil construtor, perfeita, que destruirá todos os impérios da terra. E nela será construída a casa espiritual que já está sendo construída em Cristo Jesus. Indo para o fim do texto, nós vemos os nossos grandes privilégios em sua máxima demonstração. Nós somos a raça eleita de Deus. Dentro da raça humana caída, Deus escolheu uma raça eleita, formada por judeus e gentios de todas as eras, que creem em Jesus Cristo. Nós somos o sacerdócio real, o sacerdócio levítico. Era exercido separado do sacerdócio do rei. Havia três ofícios: o rei, o sacerdote e o profeta. Em Zacarias é anunciado como uma imagem no sacerdote, sumo sacerdote Josué, que em algum momento o sacerdote se sentaria no trono. Lembre-se que o nome Josué é o mesmo de Jesus. E em Jesus, então, os ofícios se unem. Ele é o rei, o sacerdote e o profeta, e nós somos sacerdócio real. O nosso sacerdócio é superior ao sacerdócio levítico, pois estamos debaixo do sacerdócio daquele que exerce o sacerdócio segundo Melquisedeque, Jesus Cristo. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos qualquer povo. Deus sempre teve o seu povo ao longo do tempo. Ele não tem hoje dois povos. O Israel étnico não é hoje o povo exclusivo de Deus. A igreja é. A igreja que une israelitas, babilônios, brasileiros, americanos, canadenses e povo de todas as nações da terra, de todas as tribos. Este é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui, dizer que é propriedade exclusiva quer dizer que ele tem zelo por esse povo. Ele tem prazer em nos, que nós pertençamos a ele. Ele não abre mão de nós. Esses privilégios são maravilhosos demais se você se aprofundar no estudo dessas coisas. Se você meditar, eu fui eleito antes da fundação do mundo, eu fui chamado para ser um sacerdócio e também faço parte da realeza. Eu sou parte da nação santa de Deus, separada para ele. Eu sou povo de propriedade exclusiva, do qual ele tem zelo e prazer em mim e no meu povo. Este é um grande privilégio. Maravilhoso privilégio. As pessoas amam quando nós lemos essa primeira parte do versículo 9, mas elas não querem saber da próxima parte. Com grandes privilégios vem grandes responsabilidades, e por isso está escrito: nós somos tudo isso, louvado seja Deus porque nós somos tudo isso, mas somos tudo isso a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos tudo isso para invadir as trevas que ainda habitam lá fora, para que anunciemos quem é o nosso Deus: santo, infinito, eterno, autoexistente, salvador, misericordioso, bondoso, irado, justo. Que tem uma rocha viva, uma pedra viva que é Cristo para a salvação. Você foi salvo, você foi eleito, eu fui salvo, eu fui eleito. Não para esperarmos o dia do nosso encontro com Jesus, mas para proclamarmos o Evangelho, proclamarmos a palavra de Deus com as nossas bocas e com as nossas vidas. Se você não está fazendo isso, você ainda não se chegou como deveria se chegar à pedra viva. Você ainda não está vivendo tudo que deve viver como casa espiritual de Deus. Você não está fazendo o seu sacerdócio santo. Você foi separado das trevas para isso. Eu fui separado das trevas para isso. Nós não somos salvos apenas para sermos salvos. Nós somos salvos para as boas obras, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Nós somos chamados para invadir as trevas e mostrar a luz de Jesus. E ele ainda reforça, além de todos os grandes privilégios que eu falei, além desse chamado da grande responsabilidade, ele reforça: vocês sim, vocês que antes não eram esse povo. Observe, meus irmãos, mesmo que nós estamos na massa dos eleitos antes da fundação do mundo, enquanto nós não nascemos de novo, regenerados, nós não éramos povo. As pessoas confundem os termos eleição e predestinação como já ser filho de Deus antes da regeneração. Isso não está certo. Você só se torna filho de Deus quando você é regenerado pelo Espírito Santo de Deus e confessa Jesus como Senhor e Salvador. Nós batizamos nossos filhos pois nós acreditamos que eles são filhos da aliança, não que eles já são filhos de Deus. Eles precisam de conversão, e nós precisamos pregar e pregar e pregar o Evangelho para os nossos filhos. Eles nascem em trevas, eles estão mortos em seus delitos e pecados, eles precisam de salvação. Boa parte dos pais cristãos não estão fazendo isso, estão entregando eles a cuidadores trevosos, e é por isso que 70% dos filhos de cristãos saem da igreja quando chegam na época da universidade. Precisamos testemunhar este Evangelho. Nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, pedras vivas, propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes de Deus em nossa casa. Já falei, é muito fácil ser crente aqui. A gente quase não convive um com o outro. Vocês sentam para ouvir, depois vocês sentam para aprender e depois vamos embora. Trocamos amenidades depois do final do culto. Mas seja crente na tua casa. Seja crente com a tua esposa. Seja crente com os teus filhos. Porque você não era povo também, mas agora é povo de Deus. A misericórdia que Deus disse lá para Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, te alcançou. Agora faça ela ser anunciada para que alcance seus irmãos, seus filhos, sua esposa, seu marido, suas casas, sua família, seu local de trabalho, sua vizinhança. Pois por grandes privilégios vem grandes responsabilidades, e este fardo leve das grandes responsabilidades pesa sobre nós na companhia de Cristo, por intermédio de Cristo, com a presença de Cristo, com o cuidado de Cristo, que disse que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e conte comigo para que juntos cumpramos aquilo que Deus designou a nós. Vamos orar, encerrar este culto e passar a palavra à escola dominical. Vamos ficar de pé? Santo Deus, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra mostra em que devemos fundamentar a nossa vida. Fundamentar a nossa vida em Cristo Jesus. Estarmos fundados como casa espiritual de Deus, de acordo com a Escritura Sagrada, o ensino da lei, dos apóstolos e dos profetas. Ó Deus, abençoa aqueles que puderem ouvir esta mensagem, para que haja transformação em vidas. Aqueles que já creem possam se achegar cada vez mais ao Senhor e carregar seu nome com santidade, com a noção de que somos uma raça eleita, um povo santo de propriedade exclusiva, a nação santa do Senhor. Nós não pertencemos a nações humanas, nós pertencemos à nação do Senhor, do qual Cristo é Rei, e nós somos sacerdócio real e embaixadores. Ajuda-nos, Senhor Deus, ajuda-nos nas nossas dificuldades de cumprir as nossas responsabilidades, mas nos dá também o prazer de fazê-lo, pois nós sabemos que nós não somos mais trevas, e agora somos luz no Senhor. Obrigado por esta igreja local. Continua cuidando dela, Senhor Deus. Continua refinando este povo, tirando as escórias e fazendo que nós sejamos cada vez mais uma nação santa para Ti, um sacerdócio real, anunciadores do Teu Evangelho, com a boca e com a vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Povo de Deus, recebam a graça do Senhor, a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a pedra de esquina, o fundamento da igreja, seja contigo. Que o amor eletivo de Deus, o nosso Pai, que tem o seu Filho como pedra preciosa e eleita, e nós também como suas pedrinhas amadas, e o consolo, companhia, orientação, capacitação e poder do Espírito Santo de Deus seja contigo, amado irmão e amada irmã, e com o Israel de Deus, que está espalhado pela face da terra e alcançará até o último povo, a última tribo, a última língua e a última nação. Amém. A palavra está com a superintendência da Escola Dominical.
Oi, irmão. Esqueci de hoje a hora que a gente tem que fazer hoje.
É verdade. Só um instante. O irmão me lembrou aqui, nós precisamos fazer uma Assembleia Geral Ordinária